Então, fundamento é produz conteúdo e gera valor. Produz conteúdo e gera valor. Paramos tudo, falamos, vamos parar de vender, não vamos vender mais, vamos voltar a produzir conteúdo e gerar valor. Foi o que a gente fez. Começamos a produzir conteúdo e gerar valor. Conteúdo e gerar valor. Sem vender, Érico. Produzir conteúdo e gerar valor. Produzir conteúdo e gerar valor. Aí o que aconteceu? Começou a vender. As vendas aumentaram, 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 aumentaram.
Naturalmente.
Naturalmente.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um projeto onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que faturaram mais de 2 milhões de reais por ano. E hoje eu estou com o meu convidado especial aqui, Marcelo Germano. Que os nossos caminhos se cruzaram de uma maneira um tanto quanto diferente da maioria das pessoas que eu até entrevistei nessa série dessa vez. Então, acho que vai ser muito interessante. A gente pôs uma headline bem sensacionalista para vocês estarem aqui assistindo da gente, da quase falência, a faixa preta. Eu diria que é da faixa preta, quase falência, depois a faixa preta. E a gente vai brincar com essa montanha russa que é o empreendedorismo tradicional, que é onde o Marcelo começou, e depois a gente entra no empreendedor, na parte digital desse empreendedorismo também. Mas, Marcelo, como reza a tradição, por que que você não explica para a galera como é que você ouviu falar de mim? Como é que você me conheceu?
Legal. Eu tinha um projeto, né, em 2000 e, 2012, na verdade, eu comecei esse projeto, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, e aí eu comecei um projeto. Uma das minhas empresas é um despachante, né? Então a gente faz documentação de carro, a gente lida com frotas de grandes empresas, das maiores locadoras do país, das maiores seguradoras do país e dos maiores bancos, né? E empresas que têm grandes frotas, frotas com 10 mil, 15 mil veículos. E aí eu tinha um projeto que era o despachante.com, e era um projeto digital. Eu comecei a estudar marketing digital, já que você vai para um projeto digital, você tem que ir para o marketing digital. E um belo um dia eu comecei a seguir o Bruno Piccinini, né? Ele tinha lá um manual lá, eu comecei a olhar, eu não gostei daquilo que eu vi, daquele estilo dele. Quando eu não gostei, mas eu entrei na lista dele, tinha algumas coisas interessantes. E um belo de um dia o Bruno manda um e-mail assim: o Érico vai fazer, tinha alguma coisa assim, ele vai fazer alguma coisa, mas ó, já vou te avisando, tá? Depois ele vai te fazer uma oferta. Fiquei olhando aqui, ah, tá bom, né? Deixa eu ver o que é isso. Aí cliquei lá, e aí quando eu entrei, era um lançamento, estava no CPL1, né? Na época eu não sabia que era CPL1, mas hoje a gente sabe que é o CPL1. E aí, quando eu comecei a assistir o vídeo que você começou a falar, naquela época eu era o Érico do olho arregalado, né? Você começou a falar, eu olhei para aquilo, você começou a falar, eu olhei. Aí, qual foi a minha sensação, né? A minha primeira sensação foi: cara, esse cara aqui é um picareta. Mas como que esse cara tá me prendendo nessa conversa? Eu queria entender o que é isso. Fiquei pensando isso. Aí mandei
Como
pro meu.
esse picareta tá me prendendo nessa
Tá me
conversa?
prendendo nessa conversa, né? Fiquei pensando. Aí eu peguei e mandei pro meu sócio. Falei: cara, dá uma olhada nisso. Vê se você consegue não assistir até o fim, né? Aí ele olhou, ele falou: nossa, Marcelo. Falei: deixa eu ver o que tem isso. Mas assim, ó, quando eu comecei a ver, eu já fiquei pensando: onde que compra esse negócio, né? Onde que compra isso? Eu quero aprender como ele faz isso. Porque a minha sensação é: ele está explicando e está fazendo o que ele está explicando. Porque no CPL1 você explica como funciona e faz, né? Falei: mas ele está explicando um negócio, está fazendo o que ele está explicando. Quero aprender como ele faz isso, né?
É tipo, eu estou explicando como persuadir, eu estou explicando como eu estou te persuadindo e te persuadindo. É como se um mágico explicasse como fosse a mágica e fizesse a mágica mesmo assim na sua frente.
Isso, exatamente. Aí ele faz a mágica e você não sabe como que é a mágica, né?
Pois é, e dele acabou de te explicar por que que você não sabe, eu sabe. É muito louco.
Aí eu fiquei louco, falei: ah, eu preciso aprender isso. E pensa, nessa altura do campeonato, eu já tinha aí 20 anos de carreira como empreendedor. 20 não, mas, sei lá, quase 20 anos de carreira, 18 anos que eu já tinha empresa, já tinha mais de 100 funcionários, já estava bem estabilizado.
A sua empresa de despachante, imagino,
Era
certo?
a de despachante e a importadora, né? Já tinha uma.
Ah, então você tinha uma importadora e uma empresa que tem ainda. E a outra que literalmente despachava, né? Documento de
Isso,
carro.
uma que fazia documento de carro e uma que importa conector elétrico, né?
Certo.
E eu fiquei olhando e falei: cara, isso é interessante, aqui tem inteligência, por trás disso tem sabedoria, eu preciso aprender isso. E aí eu entrei no primeiro fórmula, né? primeira Fórmula Lançamento, junho,
Uau!
junho ou julho de 2013.
Uau! Você, essa parte eu não lembrava. Não, a gente se conhece há um tempo, mas eu não lembrava. Você é um dos primeiros. E como é que foi? Aí, uma vez que você entrou, como é que foi a sua relação com a Fórmula? Porque você era o que eu chamo de você um perfil, né, dentro das personas que eu traço, que a Fórmula ajuda. Eu chamo do empresário convencional, vou chamar até você de empresário raiz, empresário do mundo real. A sua empresa não era virtual, ela despachava, você tem, enfim, tudo que, quando você importa, não vem um login assim, vem uma parada que deve vir num container. E eu costumo dizer que às vezes é até mais difícil para o empresário do que para uma pessoa que não tem experiência nenhuma fazer o 6 em 7, ou quiçá acreditar. E como é que foi isso? Você entrou lá e como é que foi? Para você, você lembra de como é que foi essa relação?
Lembro, foi assim, eu estava com o projeto do despachante.com, né? E aí eu entrei, vi isso, comprei, aí eu assisti, a gente brinca, né? Às vezes no Mastermind a gente brinca e fala, você assistiu o Fórmula até o fim, né? Aí é difícil achar alguém que assistiu até o fim, né? Cara, fui assistir até o fim, né? Eu ficava esperando
Nossa,
a hora que ia
sério
sair,
mesmo?
eu ficava esperando a hora que ia sair o vídeo, né? Porque saía a cada 15 dias e não sei o quê. E aí eu tinha, o que acontece? Eu tinha um projeto que eu queria franquear esse projeto, que era o projeto do despachante.com. Ele era muito embrionário e eu queria franquear. E aí eu peguei e falei, meu, eu vou lançar esse projeto no utilizando o Formoff. Gravei os vídeos e foi uma coisa muito tosca, né? Mas foi muito legal fazer essa experiência. Só que para eu captar o meu cliente, eu fiz um negócio fora do tradicional da fórmula, né? Eu coloquei uma pessoa porque na época eu falava, como eu vou segmentar? Era um projeto voltado para despachante, então a persona era um despachante, mas como eu vou segmentar isso? Então o que que eu fiz? Coloquei lá uma funcionária minha, ela fez uma relação de várias cidades com alguns despachantes, ligou para todos eles e falou: olha, Marcelo, como a gente tinha um escritório bastante conceituado, Marcelo vai fazer uma abordagem sobre como ele enxerga o mercado do despachante, e para isso a gente precisava ter o e-mail que você autorizasse que a gente mandasse o e-mail. Foi assim que a gente fez a nossa captura de e-mail. Quando a gente
Raiz.
começou, bem raiz, né? E aí, beleza. Comecei a fazer, fiz, e aí na época ainda a gente tinha ali uma dificuldade, porque os primeiros vídeos eu fui para São Paulo, minha empresa tem uma empresa em São Paulo, eu gravei lá. E aí o cara que gravou para mim, ele não me entregou no prazo. Entregava tudo em cima da hora, aquela loucura. E eu trabalho com as coisas com antecedência, ele foi me entregando em cima da hora. E aí quando foi para fazer o vídeo de venda, eu falei, meu, esse cara vai me entregar atrasado, eu vou fazer aqui. E fui fazer no escritório. Só que eu fiz e quando eu fiz, a gente tinha um problema, que eu estava no escritório gravando, e aí se eu ligava o ar-condicionado, não tinha equipamento de som adequado, ficava barulho no áudio. Se eu desligava o ar-condicionado, né? Eu ficava suado na roupa, porque eu molhava tudo. E aí ficou bem tosco o filme, moral da história. Eu fiz e era um produto na época, né? Fiz o um lançamento para arrumar sócio para o projeto. E arrumei cinco sócios para o projeto na época.
Que eram
E
os franqueados, né? Ou não,
não
é
era bem um
sócio-sócio.
franqueado, era sócio-sócio para a gente fazer a franquia depois. Tá?
Uau! É um
E
lançamento para arrumar sócio. Olha que
arrumar
interessante.
sócio. E aí a gente arrumou cinco. Era 35 mil na época
A
o
sociedade?
ticket. Era 35 mil e teve cinco pessoas interessadas. A gente evoluiu bastante na conversa. Fizemos uma reunião no escritório, mas depois, no meio do caminho, a gente decidiu que não era a melhor estratégia de negócio. E aí eu toquei o projeto sozinho, sem sócio mesmo. Mas foi essa a minha
Entendi.
primeira experiência com Fórmula. Fiz esse lançamento, não tinha um botão de compra, era uma página de inscrição, o cara escrevia.
Engraçado que as pessoas pensam que a fórmula é só para produto físico, físico. Ah, desculpa, digital, digital, porque elas estão acostumadas comigo, ou talvez com alguns estudos de caso. Ontem mesmo a gente entrevistou alguém que faz faixa preta vendendo consórcio. Então, no final das contas, se você entrega alguma outra coisa, por que não, né? Você pode usar a mesma técnica. Mas depois desse projetinho de procurar um sócio com a forma, como é que, que qual, quais foram, o que que aconteceu?
Aí eu fui para o evento ao vivo, né? Fui para o evento ao vivo, e aí no evento ao vivo a gente fica louco, né? E ainda teve a palestra do Andrei Parabellum, Aquela palestra
Uau, lendária, né?
mexeu bastante comigo, né? Aconteceu um negócio no Fórmula, Érico, vou falar fora de contexto aqui, mas aconteceu um negócio muito interessante no Fórmula. A gente é competitivo por algumas coisas, tem algumas coisas que, sei lá, né, que a gente acaba sendo competitivo. Eu tenho um concorrente que é maior que eu no Brasil, né? Ele de São Paulo, ele é maior que eu, né? Nesse meu negócio, né? Ele é o maior do mercado, e depois dele vem eu, sou o segundo maior. Uma vez ele fez uma festa de fim de ano, e ele sorteou na festa de fim de ano um carro para os funcionários. E aí eu falei, cara, um dia eu vou fazer isso. Não sei se eu te contei isso, eu falei, um dia eu vou
Não
fazer
contou,
isso.
não.
Um dia eu vou sortear um carro para os meus funcionários. Né? E em dezembro de 2013, chegou o dia, né, de sortear o carro para os funcionários. E no dia que a gente foi sortear, foi um ano muito bom, assim. A gente sorteou um carro lá para os funcionários. No dia do sorteio, era o
Qual que
dia
era o
que eu tinha
carro?
lugar. Era um Uno, era um carro zero, mas era um Uno, um carro
Bom,
popular, né? Para um
tá
funcionário que
valendo.
participa de sorteio, é um negócio muito bom.
Até eu gosto de ganhar carro, pô.
E aí, no dia do sorteio, era o dia do Fórmula. E tinha o jantar VIP do Fórmula. E aí eu fiquei, e agora? Eu vou pro jantar ou vou sortear o carro? Vou pro jantar e vou sortear o carro. Aí eu liguei pro meu sócio, conversei com ele. Pô, eu fui pro jantar e o meu sócio sorteou o carro, eu não sorteei o carro.
Ah, garoto, para ir para
E aí
evento do Fórmula.
foi no evento Fórmula e foi aí lá que a gente conversou. A primeira vez, quando terminou o jantar, a gente voltou junto. Você lembra que a gente voltou junto? Você liberou
No
o ônibus,
ônibus,
você
né?
liberou o ônibus, a gente ficou esperando e voltou eu e você batendo papo numa van.
Ah, garoto, foi a primeira vez que eu lembro de você. Eu lembro que depois você aplicou pro Plat, na verdade, né? Que era o. Não sei se foi naquele evento, foi?
Foi nesse evento que eu apliquei. O que que aconteceu nesse evento? Eu apliquei para o Platinum. E quando eu fui entregar, eu acho que porque eu preenchi à noite e entreguei no outro dia. Tinha um prazo lá para entregar. Quando eu fui entregar, a primeira folha, aquela folha de capa, eu acho que ela soltou. Eu entreguei a segunda e a terceira folha. Então, na primeira folha, que era onde tinha meu nome e meu telefone, não tinha meu nome, tinha meus dados para você entrar em contato, essa folha não foi junto,
Total.
né? E aí
E
depois o Alan Pax, acho que você estava em San Diego, e aí você comentou, e
nossa,
o
eu
Alan
lembro
Pax foi meu
disso.
contato, né? O
Eu
Alan
tinha
Pax foi meu
feito um lançamento do Fórmula, a gente estava tomando café no Hard Rock Hotel de San Diego com o Alan Pax, que a gente estava fazendo uma viagem porque era uma viagem de afiliados, meus afiliados viajavam comigo para Califórnia e tal. E no café da manhã o Alan Pax falou de você, e eu lembro dessa conversa porque eu estava nessa van com você. Eu falei, ah, ele nunca aplicou. Aí eu acho que o Alan Pax falou assim, ué, parece que ele aplicou e nunca recebeu uma resposta. Tá aí, eu não sei ao certo o que aconteceu, a gente desencontrou. Mas por causa daquele almoço, eu lembro que a gente falou, beleza, vamos trazer o Marcelo Germano para esse grupo. Na época do Platinum não tinha ainda esse critério super rígido que a gente tinha de 2 milhões de faturamento, né? Estava começando. Mas eu lembro que eu falei, pô, esse cara é empresário, ele vai dar um monte de dica pra gente que não é empresário. Porque pensa bem, a maioria das pessoas que entraram lá era um monte de moleque, vou me chamar de moleque, apesar de que eu já tenho 42 anos de idade, mas no empreendedorismo eu era um moleque, né? A gente tá falando de 2013, era quase o meu.
2014, isso era,
2014?
pessoal, era tudo,
Todo
não,
mundo.
poucas pessoas tinham faturado mais de 1 milhão. Eu era tinha eu e mais um ou mais dois que tinha 8 dígitos de faturamento anual, né?
É, você tinha 8 dígitos, cara. Você, o Jober, eu acho.
Era eu, Gilberto e o Weber.
E o
Era
Weber.
eu, Gilberto, aí tinha o Carlos
Tinha outro
Pereira
cara.
também, né?
Tinha o Carlos Pereira, meu. Eu falava, pô, meu, vou tomar um bronze aqui pra ficar rico. Porque esses caras são todo mundo rico, entendeu? É por isso que chama o cartão de crédito mais rico, assim, de Black. Eu ficava brincando, a gente fazia essa brincadeira carinhosa. Mas, ó. Dito tudo isso, eu lembro que a sua presença no Platinum ainda pivotou, porque eu imaginava até então, né, que você ia mais usar esse negócio para o seu negócio atual de despachante ou para o despachante.com, que era um. Você ainda tem o um despachante.com? O domínio? É seu?
É meu domínio.
Ah,
E
então tá bom.
funciona, a operação funciona.
Total. Eu pensava que você ia usar mais para isso, mas na verdade a coisa tomou um outro sentido. Qual foi? E explica o sentido, porque eu botei nessa headline, eu falei assim, galera, como é que a gente bota nessa headline para galera aparecer? E a galera, Érico, o cara faliu várias vezes e é faixa preta, então vamos tentar. Não sei se é várias vezes, mas enfim, equipe, né? 3 vezes. Mas enfim, eu sei que tomou uma guinada. Eu sei que tomou uma guinada. E como é que foi essa guinada? Qual foi o novo mundo que você viu como empresário convencional, vendo o que que estava acontecendo no mundo digital?
Quando eu cheguei no mundo digital, e aí as pessoas perguntavam o que eu fazia, então tinha uma empresa grande em São Paulo e eu tinha uma empresa aqui em Florianópolis, né, que é importadora. Só que o que acontece? Eu fazia um MBA, na época eu estava fazendo um MBA em São Paulo e eu não tinha funções operacionais na minha empresa. Então, a gente tem a nossa maneira de fazer gestão, então tem uma equipe de gestão muito boa nas empresas e eu vou na reunião mensal de resultado e eu tenho lá meus alinhamentos diários com hoje, mas na época era meu funcionário, né? E então eu não tinha expediente nas empresas, então eu me dedicava muito a ficar estudando coisas que eu podia fazer para empreender em outros segmentos, em outros negócios. E as pessoas pegavam e falavam, cara, me ensina a fazer isso que você faz, né? Me ensina a fazer isso que você faz. Como que você consegue ter uma empresa e você não vai na empresa? Você vai na empresa uma vez por mês, uma vez por semana? Era o que todo mundo perguntava. Eu falei, legal. Então é isso que eu vou fazer, né?
E você não tinha essa ideia antes de entrar no Fórmula 1. Você foi sacando. Ó, peraí, como é que você faz isso? Você vai na empresa uma vez por mês e o cara manda um cheque para você? É tipo isso?
É, não é isso, né?
É
Eu acho que
dividenda.
exatamente é isso, mas é assim. Cara, a gente tem uma empresa muito bem estruturada, a gente tem um time de gestão, um time forte que foi formado ao longo do tempo. E aí eu tenho meu sócio que ele é o CEO, ele que toca a empresa, né? Eu sou tipo um presidente do conselho, né? Eu converso com meu sócio praticamente todos os dias, meia hora, 20 minutos, e eu vou na empresa na reunião mensal de resultado, onde ali é jogo de gente grande, né? Onde cada gestor tem que mostrar o que fez, né? Tem que mostrar exatamente quais foram os resultados de cada setor, o que estão fazendo, quais são os planos de ação. E eu vou lá, vejo, dou os meus pitacos e beleza, esse é o meu papel nessa empresa, tá?
Então, traduzir para a galera que está assistindo, ó, basicamente ele tem uma empresa que ele vai lá uma vez por mês, tem uma reunião lá e depois vem os dividendos. Brincadeiras à parte, né? Eu sei que não é simples, né? Mas e que demorou trabalho, deve ter dado. Mas é isso que as pessoas te perguntavam, você falou assim, ué, por que não ensinar? Foi assim mesmo?
Foi assim, por que não ensinar? Aí veio a insegurança, fala, cara, eu tenho que decifrar como eu fiz, né? Como eu fiz isso? Uma coisa eu ter feito, outra coisa eu entender como, porque no caminho você vai acerto e erro, dando cabeçada. No meio disso eu quase falei uma vez, porque eu comecei essa empresa falindo, né? Essa empresa.
Qual? A de despachante.
A despachante. Eu tive uma empresa antes, tive uma empresa antes que não deu certo, tá? Tive uma empresa antes que não deu certo, depois comecei essa empresa. Quando eu comecei essa empresa, eu comecei e quebrei nessa empresa.
Quebrou quebrado.
Quebrou, quebrado. Quebrou de oficial de justiça penhorando as coisas, nome sujo, quebrei quebrado nessa empresa. Só que quebrei quebrado mesmo. Só que o que aconteceu, né? Quando eu comecei essa empresa e essa empresa quebrou, eu tinha um sócio que tinha um pouco mais de experiência que eu, porque eu já tinha desistido. Nessa altura do campeonato, eu já tinha desistido. E ele falou, cara, é assim, ó, é que a gente só não acertou, porque o que a gente está fazendo não tem como dar errado. A gente só não conseguiu acertar a hora certa ainda, né? Vamos segurar mais um pouco. Ele pediu, falou, meu, vamos segurar que vai dar certo. E aí deu. A gente conseguiu um grande cliente, conseguiu uma grande conta de um grande cliente, que foi quando a gente conseguiu dar a volta por cima. O que que a gente fez enquanto a gente estava quebrado, né? E aí a gente, como você consegue um cliente estando quebrado, né? Eu usei o CNPJ do meu pai. O nosso estava todo ferrado. Eu usei o do meu pai. Fechamos uma grande conta com
Bateu na porta do cliente, bateu lá na porta,
isso, batendo na porta.
falaram, venderam a parada, o cara comprou.
Comprou e aí a gente se reergueu. E aí deu certo. E aí a gente pagou todas as dívidas. Eu tinha uma dívida que era impagável, né? Pagamos todas as dívidas.
Como que é uma dívida impagável?
Cara, é lógico que hoje eu olho e falo que não é impagável, mas em 1998, eu com 24 anos, Eu tinha uma dívida de, sei lá, 120 mil reais na época. Mas se eu pegar 120 mil reais na época e fosse jogar, trazer para valor presente, eu acho que é um pouquinho mais do que uns 2 milhões de reais, né? Um
Com
cara de 24
24 anos.
anos está devendo isso, eu acho que você pode falar que é impagável. Não tinha pai rico, meu pai não tinha pai rico nem nada, e meu pai também não tinha dinheiro para pagar essa dívida, era uma dívida impagável, né? Mas
Entendi.
foi pagável, né? Era impagável até dá para pagar, né? E aí a gente
Pagou.
pagou e beleza. E a empresa foi evoluindo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí eu abri uma outra empresa, uma escola, e quebrei na escola também. Só que essa
Pô,
quebra não
cara,
doeu.
de novo, brother.
Cara, de novo.
Pô.
Essa quebra não doeu. Por que que essa quebra não doeu? Porque eu estava muito bem financeiramente, a Luma estava muito consistente. Essa quebra não doeu. Quebrei, perdi o dinheiro que eu investi, fechei a empresa, paguei rescisão de todo mundo e
Fechou,
beleza, né?
quebrou.
Quebrei, quebrei. E depois eu quebrei de novo. Quebrei de novo numa corretora. Eu abri uma corretora com um amigo,
Pô,
né?
corretora
Também
de quê,
investi um bom
cara?
dinheiro, uma corretora de seguros, tá?
Ô, louco, hein?
Investi um bom dinheiro ali e saí do negócio. Saí, ah,
Perdeu o dinheiro?
saí, perdi dinheiro. Bastante dinheiro, bastante dinheiro. E faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. E aí, beleza, continuei nessa tocada, a empresa foi crescendo, fui morar nos Estados Unidos, voltei, e aí montei a importadora, e conheci o Fórmula, e aí eu aprendi isso, falei, bom, vamos fazer, então, vou ensinar as pessoas, né? E aí me dediquei a estudar um pouco, me dediquei a tentar avaliar tudo que eu tinha feito no caminho, os erros, os acertos, montei uma estrutura dentro das coisas que eu acreditava que era fundamentos, né? De gestão, fundamentos de como tocar uma empresa, e aí eu fiz a primeira turma, fiz um lançamento, fiz um semente, fiz a primeira turma. Meus treinamentos sempre foram presencial, até hoje, né? Agora com o Covid vai virar online, né? De alguma
Vai,
maneira. Obrigou a ser online, né? Eu gosto do mundo físico, eu gosto de estar com gente.
né? E eu falo que não obrigou só você a prover online. Adivinha quem obrigou mais que gosta do mundo físico a virar online? Cliente, né? Eu tinha um, assim como você, como empresário que preferia o presencial, e eu também tenho minhas preferências no presencial. A gente se contou presencialmente. Então, assim, eu acho que tem vantagens. É, assim como tem a galera que tinha um conceito prévio, né, vamos dizer assim, um viés de não gostar de fazer curso online, de achar que curso online tinha que ser mais barato, que é completamente errado, né? Não errado, não. O importante não é o meio, sim o resultado, talvez. Se o resultado vier, então no caso, né? E agora não só você tá indo para online, que é estranho, você vende, a gente vai falar desse processo de venda,
Vendo
mas
online, pego presencial, né?
total. Mas agora o seu cliente está sendo forçado, né? E ele vai ser. E eu não sei, talvez você goste da experiência, talvez não, né? Vamos ver. Mas se você gostar, vai ser interessante. Porque o mosquito vai ter picado, né?
Porque do jeito que eu faço no presencial, ele não escala tanto, né? Então a gente faz turmas com 40, 45 empresários no máximo, 45 empresários, e ele não escala, porque se eu
Ó,
quiser escalar, eu tenho que fazer um monte de turma com 45 empresários, né?
para quem não sabe metade da história, isso tem sido. Eu fui até muito político no começo, falei que para o empresário convencional é mais difícil entrar no mundo online, entendeu? Mas para quem não sabe, a gente tem essa discussão, essa, vou dizer, uma discussão amiga, uma discussão provocativa. Há alguns anos já provoco, de certa forma, o Marcelo a ir mais online. E eu sei que para o empresário convencional, às vezes a mudança tem que ser gradual, até porque funciona, né? A gente não está falando de uma coisa que não funciona. Mas eu tô achando massa isso. Tô achando massa, precisou vir o Covid, hein?
Precisa
Ah,
ver o Covid.
galera. Só isso.
Porque assim, ó, a gente faz turma com 45 empresários, tá? A gente fecha, coloca 45 empresários lá, é presencial, é muito gostoso aquele contato com os empresários, tem todo um cuidado nas imersões que a gente faz. É
Claro.
lucrativo, é bastante lucrativo,
Ah,
é, dá pra.
vamos fazer um adendo. Eu tô te interrompendo, mas eu acho que faz sentido porque as pessoas não sabem de que você passou a vender. Como chama o seu curso?
Ah, tá. Então a gente vende o empresa autogerenciável. A gente chama de EAG, né? O IRG, Empresa Autogerenciável, onde
Que ensina.
a gente ensina o cara a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável, uma equipe que funciona sem necessariamente depender 100% do dono. Né? Então, se o cara tem uma equipe autogerenciável, uma equipe que estipula as próprias metas, estipula os planos, que apresenta os planos para o dono da empresa, que executa aquilo, né? Que
Nossa.
sabe fazer a gestão daqueles projetos e executa aquilo, o cara tem menos caos na empresa. E quando o cara não. Porque o que acontece? A vida do dono do pequeno e médio empresa, ela é caótica. O fato de ela ser caótica, ele fica o dia inteiro ali naquele apagar incêndio e ele faz tudo menos direcionar a empresa dele para o crescimento.
Interessante, os líderes veem como os problemas, né? Olha, temos esse problema, aí fica calado. E não, Érico, é diferente, tem esse problema, a solução é essa, e, entendeu? A solução que eu tô
Esse é o
tendo.
nosso plano. Isso. Você chega para o teu gerente de marketing e fala assim, cara, o que que você está planejando para os próximos 6 meses? Como que a gente vai crescer a nossa base? E aí ele chega e apresenta o plano dele. E aí você discute, você desafia. Legal, como você vai fazer com a tua equipe? E aí ele vai, ele mostra o que ele vai fazer, mostra os planos, né? Ele tem esse nível de desenvolvimento. Você chega para o
Entendi.
financeiro e fala, e aí, o que que você está planejando? Aí o financeiro fala,
Engraçado que era isso que as pessoas, você não tinha noção que ia lançar isso, mas você descobriu que as pessoas estavam interessadas nisso, que era uma coisa talvez um pouco mais óbvia para você, né? Depois de quebrar duas vezes e ter sucesso em uma, você começa a entender o que que funcionava e o que não funcionava nesse negócio, montou, vamos dizer assim, uma empresa para transferir esse conhecimento e ela entregue até o Covid, era entregue presencialmente, né?
era entregue presencial, tá? Era entregue presencial. E aí fala assim, ah, por que que você não faz online? Eu falo, não, eu gosto de fazer no presencial porque aí o treinamento começa às 9 horas da manhã. Quando é 11, eu já sei o nome de todo mundo que tá lá. Eu chamo todo mundo pelo nome. Falava, então eu gosto de fazer assim. E aí fazia assim. Agora não vai dar mais para chamar todo mundo pelo nome, já que não vai dar para chamar todo mundo pelo nome, a gente pode escalar esse negócio, né?
É, e não, na verdade até dá, né? Você pode fazer um Zoom com as mesmas 40 pessoas, mas vamos dizer, e chamar todo mundo pelo nome. Mas o que não te para, o que não dava para fazer antes era escalar. E hoje, não que não dava, até que dava, né? Mas é um pouco complicado. É
É
complicado.
porque, sabe qual que é o meu grande conflito? É o
Qual que é o seu
seguinte,
grande conflito, Marcelão?
vou te falar qual que é o meu grande conflito.
Fala
A gente
aí.
sabe que no dia a dia, você tocar uma empresa, ele não é um negócio. A empresa, ela representa ali a vida do dono da empresa, a vida dos colaboradores da empresa. Então, a gente tem muita responsabilidade quando a gente vai ensinar um negócio. E se o cara assimila o que você falou da maneira errada e faz merda, eu me sinto responsável por isso.
Claro.
Certo? Então, por exemplo, quando o cara chega, eu falo assim, pô, por que que você está aqui? Ele fala, ah, porque eu quero que minha empresa fique autogerenciável e eu só quero ir lá buscar meu cheque. Eu falo, cara, não é isso que eu te vendi.
É isso que o Érico falou.
Não, isso é o que você entendeu, né? Chega aqui que agora eu vou te mostrar como que é o negócio, né?
Mas concorda que não necessariamente a presença necessita.
Não necessariamente, não precisa, mas você precisa de um amadurecimento para fazer isso. Então, eu tinha muito essa, tenho ainda, né? A gente continua tendo essa preocupação de se certificar. Uma das coisas que eu descobri é que, na verdade, você nunca se certifica, né? De que a comunicação ela fluiu da melhor maneira possível, né?
Essa, eu acho que limitações impõem criatividade e eu acho que a experiência é uma certificação, né? Vamos ver como é que vai ser agora, vai ser interessante. Mas dito tudo isso, voltando, você tem essa iniciativa, que é um projeto de. Aí, uma outra parada massa que você usa essas técnicas, eu, até então, não sei se você começou usando a fórmula, a gente vai até discutir isso. Mas, porque, enfim, você é um empresário convencional, não é uma coisa simples. Empresários convencionais, vocês me dão trabalho, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, e como é que foi? Você usou a fórmula para vender isso ou você foi mais tradicional?
Fui semente, foi
Ah,
bem na
você
hora,
teve semente? Ah,
fiz semente, fiz a
garoto.
primeira turma. Fiz a primeira turma. Então, fiz uma turma, testei. Qual que era o que eu pensava na época? Eu pensava assim, cara, eu não sei se isso vai dar certo. Então, o que que eu fiz? Eu falei, vou fazer uma turma e vou ver se funciona, né? E vou dar uma garantia. Então, ele era um programa de 3 meses, vou dar uma garantia. No final de 3 meses, cara, se você não gostou, eu devolvo o teu dinheiro.
Que legal.
Foi isso
Isso é só
que eu
porque.
devolvo. Para eu ficar bem comigo mesmo.
Claro, claro.
Para eu
E aí, como
ficar
é que
bem comigo
foi?
mesmo.
Quantas vendas você fez? Você lembra?
23 vendas.
Há um ticket diz, na época.
10 mil, 10 mil.
Tudo
Ó,
bem.
eu queria fazer, eu queria fazer um ticket de 2. Eu estava confortável com um ticket de 2. E aí você falou que tinha que ser 14, eu acho. Eu falei, não, 14. Aí você tem a crença interna. Eu falei, não, você é louco, Érico. Aí você falou, não, porque isso que você está vendendo vale muito, não sei o quê. Aí me provocou, eu fiz por 10. Só que aí, como eu fiz por 10, eu peguei e falei, cara, para vender por 10, eu vou ter que fazer mais isso, mas porque era, na verdade, um treinamento de 3 dias. Eu tornei o treinamento de 3 dias em 3 meses para justificar para mim mesmo os 10, né? A gente tem que
E ficou
justificar.
10 até hoje? Como é que é?
Hoje ele vai de 6 a 14.
6 a 14,
Vai de
show.
6 a 14. De 6 a 14.
Então tá bom. Mas enfim, aí você faz o seu primeiro lançamento, dá certo. E aí, a partir daí? Como é que foi essa?
Aí, depois de um tempo, o pessoal começou a ter bastante resultado. Eu falei, legal,
Inclusive,
funcionou.
verdade, a minha empresa. Eu fui cliente, inclusive, a minha empresa fez, né? Então
Turma 2, isso.
eu
E aí, a
acreditava
gente
muito
fez.
coisa.
Legal. Aí, a gente fez código de cultura, trabalhou principalmente a parte de cultura, contratação. E aí, legal, fez a primeira, o pessoal ficou contente, comecei a ter muito depoimento, resultado. Então, eu tinha diversos tipos de resultado, né? Tinha resultado de gente que trabalhava 14 horas e tinha diminuído, estava com uma vida mais normal. Tinha resultado de gente que crescia e começava a faturar mais. E na época eu nem falava de crescer o faturamento, né? Eu falava de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Aí fiz a segunda turma. Segunda turma, eu fiz um primeiro lançamento, né? Então eu tinha feito um semente. A segunda turma a gente fez um lançamento com
Interno?
interno.
Oh,
Fiz o primeiro
interessante.
lançamento interno. E naquela época eu gravava vídeo todo santo dia. Aí a gente fez meu objetivo, uma zona de conforto. Meu objetivo era, meu, vamos fazer 2 turmas por ano, vamos ver como que vai, vamos aperfeiçoando o produto. Então fiz as 2 turmas em 2015, depois 2016 a gente fez mais algumas turmas em 2016, repliquei o lançamento que eu estava fazendo, só repetir o lançamento. Depois a gente mudou um pouquinho, aí a gente começa a criar as invenções. Isso é um problema. Até então, fazendo vídeo todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, e seguindo a fórmula raiz, do jeito que era. Aí começa a invenção. Não, agora faz desse jeito, faz daquele jeito, aí começa a dar errado.
Você começou a querer desviar naturalmente, né?
Parei de gravar vídeo, parei de fazer conteúdo, parei de fazer conteúdo, e aí o negócio começou a dar errado, né? E aí a gente vai começar, ah, tá dando errado, muda isso, tá dando errado, muda aquilo. Aí no meio disso tudo vem uma separação, né? E aí comecei a andar de lado depois da separação, veio uma separação, a gente continuou fazendo, eu diminuí o ritmo, até porque eu não estava muito bem, diminuí o ritmo, beleza. Foi indo. Até que chegou uma hora que comecei a ficar frustrado, né? Comecei a ficar frustrado. E aí a gente, assim, você para de fazer conteúdo e começa só a querer vender. E aí quer vender, quer vender, quer vender. E aí começa a não atingir os resultados que você quer. Foi o que aconteceu comigo. Começa a não trazer os resultados que eu queria, não trazer os resultados que eu queria, não trazer os resultados que eu queria. Até que chegou eu tive um burnout no meio do caminho, depois da separação. Eu tive alguns problemas e os problemas pessoais às vezes acabam impactando no negócio. Não estou querendo aqui inventar desculpa, né? E também não vou muito adentrar nesse tema, mas a gente acabou não performando do jeito que a gente queria. E aí, até que chegou no ano passado, a gente estava. 2019, começo de 2019, não estava performando. Aí os funcionários começam a demitir a empresa, né? Porque a gente trabalha com gestão à vista, então a gente, todos os indicadores tá na parede, os números na parede. Se não está performando, o funcionário começa a olhar e aí ele começa a pedir para sair, né? Ele fala que ele olha e fala assim, cara, essa empresa aqui não vai para
Cara,
lugar nenhum, né? Ele vem e pede para sair, começa a demitir. E para mim, quando o funcionário chega e pede para sair, principalmente quando é um cara bom, eu olhava aqui e falava, cara, eu tô falhando, cara, eu tô falhando. Beleza, aí chegou num ponto que eu falei, quer saber? Para tudo, porque a gente ficava inventando, ah, agora faz isso, agora ficava fazendo um monte de loucura. Eu falei, meu, vamos parar tudo, cara, qual que é o fundamento? Aí voltei, falei, vamos voltar pro fundamento? Então, fundamento é produz conteúdo e gera valor, produz conteúdo e gera valor. Paramos tudo, falei, vamos parar de vender?
Vamos vender mais, vamos voltar a produzir conteúdo e gerar valor. Foi o que a gente fez. Começamos a produzir conteúdo e gerar valor, conteúdo e gerar valor, sem vender. Produzir conteúdo e gerar valor, produzir conteúdo e gerar valor. Aí o que aconteceu?
O mais básico, mais feijão com arroz.
O mais feijão com arroz. E aí segue, né? Raiz e os Nutella, raiz e os Nutella. Fizemos um podcast, e o podcast nosso, assim, ele. Não é porque a gente faz, não, a gente tá falando porque é arrogante, não. Mas o podcast nosso tá animal, né? Tá animal o podcast. E aí o cara começa, ele entra, começa a assistir, começa a ouvir o podcast a gente distribui no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de podcast a gente distribui e a gente faz os Nutellas com o podcast e estamos ali produzindo conteúdo e nada, sem botão de oferta, sem nada, 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 nada. E aí as pessoas querem comprar. As pessoas querem comprar, e a gente querem comprar, a gente tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo. Vamos fazer um lançamento? Vamos fazer um lançamento. Aí fizemos um semente. Fizemos
Voltaram às
um
bases mesmo.
semente. É, voltou às bases. Ficamos 5 meses, 6 meses só fazendo conteúdo, só produzindo conteúdo. E nisso de produzir conteúdo, né? Nisso de produzir conteúdo, a gente vendendo, porque necessariamente a gente não faz um lançamento para vender. A gente vende todo santo dia, né? Mas a gente começou a produzir conteúdo, conteúdo, e aí começou a vender. As vendas aumentaram, 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 aumentaram.
Naturalmente.
Naturalmente.
Quer dizer, não é
Naturalmente.
naturalmente, é porque você fez o conteúdo, mas o telefone tocou, vamos dizer assim. Não foi.
O telefone tocou. E a gente, assim, ó, pensa, a gente não tinha uma página de. Não tinha um botão de compra em lugar nenhum. Não tinha botão de compra, não tinha call to action em lugar nenhum. Call to action em lugar nenhum. É o fundamento da fórmula. Gera valor, gera valor, gera, gerando valor. As pessoas começaram a comprar, começaram a comprar, começaram a comprar. E aí a gente vem e fala: bom, o negócio engatou, né? E aí a gente, vamos fazer um semente. Aí fizemos um semente agora. Agora não, né? Fizemos um semente no começo do ano. A gente já estava com bastante resultado, mas com bastante resultado, né? Com uma equipe reduzida, com resultado. E aí fizemos um semente, depois de toda essa produção maciça de conteúdo. Investimento quase nada, Érico. Você dá até risada, né? Colocamos. A gente fechou ano passado com 3 milhões de faturamento, tá? Sem vender, né? Vendendo sem vender, né?
É um pouco da situação do empreendedor quando está indo por água abaixo, né? Vamos dizer assim, não está performando, não está performando, você fica desesperado tentando de tudo. E a palavra de tudo é tentando de tudo. E o que você fez foi respirar e falar assim, cara, o que que é o básico bem feito? E é voltar às origens e fazer o básico. Que no final das contas, na maioria das vezes, foi o básico que te levou até onde você está, né? Só que a gente vai modificando 1% aqui. 2% aqui é a história da bala. Já ouviu falar da história da bala? Deve ter ouvido. Você já tem todos. Aí, ó, uma pra você contar no seu podcast. Tinha a melhor bala do mundo, que tinha uma receita de um avô que tinha bala, e aí foi lá, o cara foi produzir a bala, né? Não foi produzir, a empresa familiar já produzia a bala. E aí eles contrataram um novo CEO da empresa, aí o CEO entrou e falou assim: cara, eu vou aumentar a lucratividade dessa bala. E ele perguntou quantos ingredientes tem essa bala, né? Que é do receita do 1900 e bolinha. Aí o cara virou e falou assim: ó, tem 120 ingredientes. Ele falou assim: me lista aqui. Ele falou assim: cara, eu. Chegou os engenheiros de alimentos dele, ele falou assim: eu quero que você. Quanto que a gente gasta com esse ingrediente? Aí o engenheiro de alimentos virou e falou assim: ah, isso aí a gente gasta 1 milhão. Não sei, eles produziam muita bala, né? Ele falou assim: ó, eu quero que vocês tirem esse ingrediente sem mudar o gosto da bala. Aí os caras ficavam olhando assim, não entendia nada. Ah, que CEO. Aí ele falou: vou falar diferente. Ó, se a gente tirar esses ingredientes, eu vou economizar 10% de tudo que eu economizar vai dar para vocês. Aí os engenheiros, opa, beleza. Foram lá, se trancaram na sala, voltaram com uma outra receita. Falaram assim: essa bala aqui não tem os ingredientes e é boa pra caramba. Aí ele falou, aí botou para um grupo de teste. Eles não conseguiam distinguir a diferença. Foi a fórmula nova da bala. Economizou. Aí o CEO gostou, né? O presidente gostou, falou assim: agora que mais que a gente pode economizar? Aí o que a gente economizar te dou 10%. Aí os caras ficavam malucos, vieram com uma outra receita de bala. E aí testou a segunda bala versus a terceira bala, ninguém vê ninguém via o gosto. Opa, economizou mais ainda, passou uns 3, 4 anos. E esse CEO foi nomeado o melhor CEO do mundo, a empresa. Tudo de bom, sabe? Até que um dia, sabe-se lá por quê, A bala começou a parar de vender. Pararam de vender a bala e ninguém entendia por quê. Cara, por que que parou de vender a bala? Por que que parou de vender a bala? E ele botou os engenheiros, falou pro pessoal do marketing, falou com o negócio de tudo. Não faz sentido. A bala tem o mesmo gosto. E, enfim, fez a parada assim. E aí que, desesperado, quase sendo demitido o CEO, ele olha, ele vê a bala na frente dele, né? Um pacotinho de bala. E aí ele pega uma bala e bota na boca. Aí ele fala assim: ué, essa bala é diferente. Tem um gosto diferente da bala. Depois de anos, né? Aí ele manda o cara: cara, que bala que é essa? Aí o cara virou e falou assim: essa é original. Eu falei assim: cara, não pode ser original. Ela é muito diferente dessa que a gente vende agora. E a gente fez um teste de gosto sempre, ninguém conseguia descobrir a diferença do gosto da bala. E aí, a moral da história é o seguinte: ele comparava a primeira bala com a segunda bala, a segunda bala com a terceira com a quarta. E ela modificava 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Só que no final das contas, a bala número 15 é totalmente diferente. Eventualmente, reza a lenda. Eu não sei se isso é uma lenda ou verdade. Se eu volto ao original e eventualmente devagar, volto as vendas ao normal e todo mundo feliz, viveram felizes para sempre. Mas é interessante isso, porque a fórmula tem um pouco disso. A gente vai modificando, vai modificando, vai modificando, sempre comparando o último lançamento com o próximo, né? Ah, voltou a conversar.
E sempre vai surgindo uma coisa diferente, né? Porque tem muita coisa que vai surgindo que te tira do original, né? Ah, agora tem o lançamento XYZ, agora tem o tal, e aí tem um monte de nome louco aí de lançamento, né? E aí o que a gente fez? A gente falou, meu, vamos voltar para a origem e é do fundamento. Então, lá na fórmula, quando você entra lá, tem fundamentos. Aí eu falei, vamos voltar para o fundamento. Então, fundamento, fundamento. Aí, depois do fundamento, tem lançamento semente. Eu teoricamente, eu não precisava validar uma oferta, mas eu mudei a narrativa. Eu falei, então, como a gente mudou a narrativa, a gente vai fazer um semente para testar a narrativa. Então, a gente fez um no final do ano. No final do ano, a gente fez um sem lista, sem nada. A gente pegou uma lista que já não respondia muito. Sabe aquela lista que você manda e-mail, ela já não responde? Porque você só manda e-mail para vender, né? Só manda e-mail para vender, a lista cansa, né? Você tem que gerar valor para a lista. Aí
Tem que
pegamos uma.
arar a terra, né?
A gente pegou uma lista que não respondia, zero de investimento, testamos a narrativa, a gente, sei lá, vendemos 60 e poucos mil reais para essa lista. Mas pensa, uma lista que não respondia, você muda a narrativa, testa, vendeu. Bacana, bacana, essa narrativa está funcionando. Enquanto isso, a gente estava fazendo um trabalho de posicionamento, né? E aí depois a gente fez um novo teste, de novo, mesma coisa, performou. Aí ajustamos a narrativa e produção de conteúdo, muito conteúdo, sabe? Muito conteúdo, produção de conteúdo. Agora vamos para um semente, narrativa nova, é isso que a gente vai fazer. Aí a gente criou o movimento Empresa Sem Causa, então a gente chama Empresa Sem Causa, porque quando a gente conversa com o nosso cliente, a gente tem a oportunidade de conversar com o nosso cliente, e aí a gente começou a ouvir, cara, minha empresa está caótica. E foi uma palavra que a gente ouviu demais. Demais, demais. Minha empresa tá caótica. Minha empresa tá caótica. Minha empresa tá caótica. E a gente falou, empresa sem causa. Bom, e a gente começou a trabalhar agora, empresa sem causa. Então eu ajudo você a criar uma empresa sem causa. E aí.
Entendi. Deixa eu te falar uma coisa que o nosso tempo está acabando, mas eu queria encaixar essa pergunta que ela veio aqui quase que frequentemente. Um exemplo é da Karine. E ela mexe um pouco com o viés mais da resiliência. Vamos lá. Ela fala o seguinte: velho, você falhou algumas vezes, né? Literalmente. Como ter resiliência com todos esses desafios? Minha situação tá parecida, né? Imagino que ela deve estar vivendo num caos ou numa beira da falência, não sei. E sinto que eu não tenho mais força. Como, de onde veio a sua resiliência?
Olha, eu posso falar que depois de um tempo eu fiquei vacinado, né? Então hoje eu tenho bastante domínio pessoal, mas depois de um tempo eu fiquei vacinado. A primeira vez que eu quebrei, eu tinha um sócio que tinha um pouco mais de experiência que eu, e esse cara me segurou, e aí eu aprendi com ele. Eu já tenho uma resiliência que vem da vida, né? Sabe aquele negócio que a gente fala, o pobre fala que não tem nada, vem uma enchente, ele fala que perdeu tudo? Já ouviu isso daí?
Não tenho nada e vem enchente e fala que perdeu tudo.
fala, perdeu, o cara fala, pô, não tenho nada. Aí dá uma enchente, fala, cara, deu uma enchente, eu perdi tudo, né? Então, literalmente, isso foi a minha história da minha adolescência, né? A gente não tinha nada no sentido, a gente tinha dignidade, tinha uma casa própria, não passava fome nem nada, mas onde a gente morava dava enchente. Então, imagina, você sai para ir para a escola, quando você volta, você nem pode entrar em casa. Né? E quando a água baixa, não tem nada na tua casa, você perdeu tua cama, geladeira, comida, então você perde tudo, o nada que você achava que não era nada,
era tudo.
Deixou de existir, né? Deixou de existir, então isso já era uma coisa que acho que vai moldando a gente, né? A gente vai tomando essas pancadas, você tem que refazer a vida, né? Você tem que refazer, e aí aconteceu diversas vezes, sei lá, 10 vezes aconteceu isso, eu acho que isso foi moldando a gente, mas quando eu empreendi a primeira vez, eu tinha 24 anos, eu falei, cara, assim, eu moro com os meus pais, eu sou solteiro, se der errado, eu tenho a vida inteira para me recuperar. Foi o que eu pensei. Só que na hora que deu errado, eu não pensava assim, cara. Na hora que deu errado, eu falei, cara, o que eu fui fazer? Era o que eu pensava. Né? Sujei o meu nome, oficial de justiça. Meu pai foi fiador de um negócio lá que eu fiz. O oficial de justiça bateu na casa do meu pai. Imagina, né? Mas aí, nessa hora, eu tinha um cara mais velho que eu, o Luiz. Que ele era meu sócio, por isso que chamava Luma, Luiz Marcelo, e aí o Luiz tinha uma experiência, né, uma persistência, que ele falou, cara, é assim, ó, dá uma olhada no que a gente tá fazendo certo, só não aconteceu ainda, mas vamos acontecer. E aí, isto me ajudou, ter alguém com um pouco mais de calma, de sabedoria, de inteligência para segurar a onda, isso me ajudou. E aí a gente deu a volta por cima. Depois que eu terminei a sociedade com o Luiz, eu tive alguns altos e baixos na empresa, na Luma, que hoje é uma empresa assim, muito sólida, né? Eu tive alguns altos e baixos. E, só que eu já mais calejado da vida. E uma das coisas que eu entendi é o seguinte, cara, é assim, ó, a gente só exerce, né? Eu me lembro que a gente enfrentou uma crise em 2015, a gente enfrentou, perdeu um cliente, né? Perdeu um cliente corporativo, que esse cliente, só esse cliente, era 5 milhões de reais de faturamento ano. Isso foi muito pesado, né? Quando a gente perdeu esse cliente, e eu já conhecia, já tinha ferramentas que eu não tinha lá em 98, né? Então, eu entendo hoje isso muito bem, que é o seguinte, cara, a gente não controla os fatos, mas a gente controla o que a gente pensa sobre os fatos. E quando a gente entende o que a gente pensa sobre os fatos e a gente assume responsabilidade para fazer 100% da nossa parte e a gente faz o que está no nosso controle e desencana do que está fora do controle, as coisas começam a acontecer. Então, aconteceu isso em 2015, a gente perdeu um cliente de 5 milhões, a empresa deu uma embicada para baixo, a gente deu uma bambeada assim, forte, mas qual que era o nosso lance em relação a isso? Cara, 100% do que você pode fazer, 100% do que está no teu controle, e a gente fez. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo essa maturidade emocional de não me desesperar. Num começo, eu acho que eu já tenho uma experiência própria de vida de ter tomado essas cacetadas, tive alguém mais velho, que me orientou durante um momento, e agora, com experiência de vida, eu tenho muito mais tranquilidade em relação a isso. E sempre a chave está no que eu posso controlar.
Nossa, tem uma série.
Eu acho que eu vou até fazer um link com isso que você falou, até reforçar. Eu tô vendo um pouquinho mais de Netflix do que deveria. Mas assim, eu procuro os Netflix para eu ver com meu filho. Meu filho tem 9 anos e não é fácil. Eu não quero ficar vendo desenho, mas os programas, na maioria deles, tem conotações sexuais. Vamos dizer assim, não é próprio para crianças. E ontem eu achei um, cara, chama Our Planet, Nosso Planeta, deve ter traduzido. É um documentário daqueles da National Geographic, muito bom, inclusive, viu? Boa qualidade, geralmente tem uns bons, tem uns ruins. E aí eu tava vendo os elefantes do deserto. Sabia que tem elefante no deserto?
Sabia.
Pois é, cara. Pois eu não sabia não. Achava que elefante só vivia na savana e tal. Mas não, tem no deserto. E ele estava mostrando um grupo de elefantes que estavam migrando para um outro lugar porque não tinha comida. Então eles estavam andando literalmente ali no negócio. E todos eles, a manada de elefantes, sabe quem ele segue? Sabe quem é o líder da manada? A mãe. A mãe elefanta é a líder da manada. Ela que guia. Eles chamam isso da matriarca. Olha só, e aí tem o pai atrás, pai tem os dentes, né? A mãe não tem. Aí tem os filhinhos, e ela guiando eles para um caminho. E aí o cara começa a explicar que a mãe sabe de um lugar que tem comida. E aí ele fala, eu pensei, cara, como é que a mãe sabe daqui? E é longe, entendeu? É uma parada muito longe. E aí ele fala que é o seguinte, a mãe dela ensinou para ela. Então, a mãe dela ensinou para ela, então ela sabe. E ela volta naquele lugar que ela sabe que tem comida. Eventualmente eles voltam lá e tá a comida no meio do deserto que, enfim. O fato foi o seguinte, o que ele fala é que é o seguinte, se a mãe morrer, não mata só a mãe, mata todo mundo. Porque toda aquela sabedoria que estava disponível morre, né? E no seu caso, você teve o Luiz. Luiz foi sua matriarca. De alguma forma ou de outra, ele já tinha passado por uma passada, um negócio, segurou a barra, te mostrou o caminho. Eventualmente vocês chegaram lá, ele estava junto, né, nessa jornada com vocês. Mas ele era uma pessoa te mostrando o caminho. E agora, o mais interessante, e agora eu vou fazer minha. Vou linkar o que eu pensei, que você é essa matriarca para vários empreendedores. Que, por sinal, estão fazendo. Mas não é você só e a pessoa que você tem, né? Que você está passando o seu conhecimento, ou só para sua família, ou para o seu amigo, ou para o seu sócio. Você está passando isso para várias pessoas, né? E é isso que o digital acelera. É isso que o digital proporciona, de uma forma ou de outra a gente está. Olha só, a gente está batendo um papo, que a gente podia estar batendo esse papo tomando um café, e tem milhares de pessoas, né? Tem X pessoas aqui no Instagram, mais um Y pessoas lá, que quiçá, depois de um ano, quando essa gravação for passada, várias pessoas várias pessoas que estão passando isso vão poder escutar um pouco da matriarca, vou chamar de matriarca, né? Mas é uma ilusão. Depois vê lá a parada do Netflix, é bom.
Uma coisa interessante, né, Érico? Eu gravei um podcast dia 2 de março. Dia 2 de março não tinha estourado, não tinha estourado a pandemia no Brasil ainda, né? No Brasil a gente não tinha isso. Eu gravei um podcast com um cara, com um cliente meu, Carlos. E esse cara, a gente gravou o podcast Modelos de Negócios Frágeis. E esse é um cara que quebrou várias vezes, a mesma empresa quebrou várias vezes. Ele foi quebrando e ele foi entendendo que o modelo de negócio dele era frágil, e aí ele adotou uma estratégia. Aí a gente conversou bastante sobre isso nesse podcast. E quando eu estava gravando o podcast dele, eu lembrei de uma conversa que eu tive com você, né? E interessante isso. A gente jantou outro dia junto, acho que no último encontro do Platinum a gente jantou, e aí você falou: Marcelo, eu estava falando com minha coach, você tem tua coach ou consultora lá nos Estados Unidos, não sei o nome dela, mas eu estava falando com ela e ela falou.
N, ela chama N.
N. E aí você falou assim: cara, a N falou para mim o seguinte, que eu preciso me preparar para o cisne negro. Você lembra disso?
Cara, eu
Você
lembro, cara. Olha que louco, cara. Ela me
falou
falou
isso? Você falou isso
que.
para mim.
Ela falou, Érico, se prepara para o cisne negro. Isso antes de Covid, antes de Covid.
Isso foi em fevereiro, isso foi em fevereiro, nem tinha Covid nem nada. E aí, quando eu gravei esse podcast, eu relatei isso, né? Eu não falei, eu acho que eu não falei teu nome, eu falei, um amigo
E
meu.
deixa eu só explicar o que é o cisne negro. O cisne negro é uma metáfora que diz que é um evento inesperado que pode ser para muito bom, pode ser muito ruim, né? O cisne negro, ninguém acreditava que existia cisne negro até ver um. Então, o cisne negro é algo que você não espera, que não tem como prever e pode ser muito bom ou muito ruim.
Isso. E aí, estava conversando com ele e falei disso, dia 2 de março, falei sobre isso. A gente está falando de modelos de negócios frágeis, das coisas que aconteceu com ele deu várias reviravoltas. Aí eu falei, pô, eu estava conversando com um empresário, amigo meu, e ele falou disso. Eu fiquei muito presente para esse negócio, né? O business dele está voando, inacreditável. E ele fala: eu preciso estar preparado, preciso ser negro. Não é que o cara está com medo, é que ele está preparado, né? Está desenvolvendo a musculatura, né? E aí a gente falou isso logo, né? Depois estourou o Covid, né? E aí eu olho hoje para toda essa situação do Covid, porque tem muita gente desesperada. Eu olho para os meus negócios, eu falo, cara, de uma maneira ou de outra, tudo que aconteceu no passado, acho que me preparou, porque o que está acontecendo agora é um negócio nunca visto, né? Não, nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda, né?
E para
Mas pô,
esses
totalmente preparado para isso, né?
É, porque você pode simplesmente fazer tudo online, como você tá migrando. Eu já fazia. É engraçado que esse é um cisne negro que levou negócios à falência, né? Um restaurante deve tá difícil, né? Ao mesmo tempo que para mim é um cisne negro que intensificou meu próprio negócio, que já estava indo bem. Olha que louco, né? As pessoas estão mais digitais e estão procurando respostas e estão procurando se desenvolver, não só pelo Netflix. Cara, É incrível, mas o Instagram fala que eu tenho 1 minuto e 50 segundos para terminar, e isso eu não queria terminar abruptamente. Então eu queria, nesses 1 minuto e 40 segundos, te agradecer, Marcelo. Obrigado de verdade. Como é que essa galera te segue? Rapidinho.
É, Marcelo Germano EAG, e Empresa Autogerenciável, no Instagram, empresa, arroba Empresa Autogerenciável, YouTube, Empresa Autogerenciável, e qualquer podcast Empresa Autogerenciável.
Um grande, grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Faixa Preta. Tchau, tchau para você, audiência. Tchau, tchau, Marcelo!
Obrigado, Ericô, até mais.